Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Campus Verbal, o programa de grande entrevista na antena da Rádio Universitária. Depois, na semana passada, termos um convidado ilustre nos microfones da Rumo. Hoje voltamos a ter um outro. Semana passada foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Desta feita, Torquato Ribeiro, ele que é vereador na Câmara Municipal de Guimarães e é também candidato já assumido, Presidente de Câmara, naturalmente, na Câmara Municipal de Guimarães, nas eleições que vão decorrer no último trimestre deste ano de 2017. Já lá vamos olhar para a frente, Torquato Ribeiro, e antes de mais agradeço o facto de aceitar o convite e de se juntar a nós neste programa de grande entrevista, mas vamos recuar um pouco. O Torquato Ribeiro é vereador desde 2013 também, tem tido aqui um papel de auscultação, já vai mais para trás também os tempos em que vai olhando para o que se passa no Conselho Vimaranense. Como é que tem, que opinião é que tem, acima de tudo, destes 4 anos de Domingos Bragança à frente dos destinos do município de Guimarães?
Muito boa tarde a todos e eu agradeço a oportunidade que me dão para poder fazer aqui uma passagem daquilo que são as nossas linhas orientadoras nesta candidatura e, portanto, a todos os ouvintes da Rádio Universitária de Domínio, espero poder responder àquilo que são as suas preocupações em tentar perceber quais são as nossas opiniões sobre a matéria municipal, nomeadamente o objetivo da campanha que eu personifico. E sobre a pergunta que me faz, eu penso que essa pergunta terá resposta nas próximas eleições autárquicas. E, portanto, compete ao povo em si fazer essa análise sobre aquilo que foi a atividade do atual Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança. Eu tenho feito algumas referências mais sobre o estilo do que propriamente sobre o conteúdo, em relação a esta mudança que houve, como sabemos, por impedimento, não é? Porque, perante a lei, o Dr. António Magalhães não pôde recandidatar-se e, portanto, passou a pasta para o seu vice-presidente, o Dr. Domingos Bragança. E, portanto, houve aqui uma mudança de estilo. E penso que, acima de tudo, o que importa aqui referir da minha parte, até porque, de facto, o que importa mais é saber qual é a opinião dos eleitores sobre o mandato, e eu tenho uma versão que, não é, que poderá ser, eventualmente, enviesada, porque, naturalmente, eu tenho uma maneira de ver as coisas diferente de uma boa parte dos eleitores. E, portanto, o que me parece mais importante aqui é que houve uma mudança de estilo, mas não houve uma mudança de política, ou seja, houve uma continuidade e, portanto, o mandato do Dr. Domingos Bragança pauta-se por isso mesmo. Uma continuidade daquilo que ficou por fazer no âmbito até da Capital Europeia da Cultura, portanto, houve uma série de processos que foram ultimados já neste mandato, portanto, alguns processos atrasados, e, portanto, há aqui uma mudança de personagem, tem uma forma de estar na política diferente do anterior. Mas quanto àquilo que foi a realização, portanto, podemos estar naquilo.
Podemos dizer que os problemas se mantêm na cidade de Guimarães?
Os problemas, não. O que se manteve foi uma política de construção que já vinha de trás. E, portanto, houve aqui. E este mandato serviu para completar esta política de uma série de equipamentos. Portanto, é um fechar um ciclo. Fechou-se um ciclo num processo que vinha atrás da Capital Europeia da Cultura e, portanto, este mandato, penso eu, que...
Ainda tem um cunho de António Magalhães.
Exatamente, e acima de tudo serviu para fechar esse ciclo.
Mas acha que Domingos Bragança pode personificar o abrir de um novo a partir de 2017, ou pelo menos esse cunho de António Magalhães já não estará tão presente?
E por acaso, quando eu digo fechar o ciclo, tem a ver um pouco com isso. Portanto, ainda se nota uma certa presença e bastante presença do Dr. António Magalhães e todo o seu... E, aliás, também com o Dr. Domingos Bragança, porque, sendo vice-presidente, também tinha responsabilidade sobre essa matéria. Não era o dirigente principal, mas tinha responsabilidade. Portanto, é acima de tudo o ciclo. E sobre aquilo que poderá ser, nós agora poderemos eventualmente aguardar para isso. Neste momento não há nada que nos indique que poderá ser diferente, não é? Portanto, porque agora, fechando o ciclo, só a partir de agora é que podemos avaliar se há diferença ou não em relação a esta matéria.
Mas falou há pouco de um momento que inevitavelmente marca os últimos anos na cidade de Guimarães, que é a capital europeia da cultura, mas Guimarães é certamente muito mais do que o que ficou de uma capital europeia da cultura. Há várias áreas que certamente o preocupam mais do que outras. Olhando para estes últimos 4 anos, o que é que acha que tem sido descurado pelo município? Há exemplos concretos ou podemos pegar numa área em que possamos dizer que o município não trabalhou tão bem?
Não, há aqui um exemplo concreto que penso que a própria realização da Capital Europeia da Cultura veio pôr mais em aberto, que tem a ver com os transportes e a mobilidade. E penso que a construção de uma série de equipamentos que se fizeram nestes últimos anos, que pretendia, e esses equipamentos pretendem o usufruto da maior parte, de uma grande maioria dos munícipes de Guimarães e dos concelhos vizinhos, eu penso que falhou aqui a capacidade de fazer uma ligação muito mais fácil do que a que existe neste momento no que diz respeito à mobilidade e aos transportes públicos. Uhum. E, portanto, a Capital Europeia da Cultura, ao criar estes equipamentos, ao centralizar estes documentos num determinado espaço, num determinado território do Concelho de Guimarães, veio agravar a gritante necessidade de criar, digamos, a mobilidade que se pretende para que estes equipamentos sejam sustentáveis. Se nós não criarmos, e penso que este é o grande desafio do futuro, e é um desafio também que a CDU tem mantido permanentemente em agenda, se nós não criarmos uns transportes coletivos urbanos e coletivos de qualidade e eficazes, nós corremos o risco daquilo que construímos não ter a sustentabilidade que devia ter.
Mas acha que esta gestão que será agora atribuída aos municípios, também sugerida aqui pelo Governo, uma gestão, uma espécie de uma área metropolitana que poderá existir aqui na cidade de Guimarães, acha que isso vai ao encontro das necessidades do Conselho? Poderá ser esta a solução, pelo menos para ir adequando, ser um município a gerir esta rede de transportes? Isso poderá, de certa forma, adequar-se às necessidades que são evidentes do Conselho?
Isso seria uma verdade, e para nós seria uma verdade positiva, se de facto os municípios quisessem, com essa autonomia ou pertença à autonomia, fazer o investimento necessário nos transportes coletivos e nos transportes urbanos.
E acha que este município não quer?
Não me parece que seja isso. Portanto, como vamos continuar a manter, claro que vai haver aqui uma maior agilidade sobre aquilo que são as necessidades dos municípios. Acredito que isso poderá trazer algumas benfeitorias naquilo que hoje, em relação àquilo que existe hoje, mas não me parece que seja a solução. Guimarães tem pautado pela ausência naquilo que é um custo que eu parece-me que é fundamental, porque tem a ver com dois aspectos, tem a ver com a mobilidade, com a sustentabilidade dos equipamentos, mas depois há outro aqui, um aspecto muito mais importante para nós, tem a ver com a nossa coesão territorial. Guimarães só pode ser um concelho uno se de facto conseguir manter unidos os seus habitantes, e os seus habitantes unem-se através de transportes coletivos, porque nós sabemos que estamos aqui num processo de Capital Europeia da Cultura Verde, Cidade Verde Europeia, e portanto é mais que justificado que se aposte no transporte coletivo em detrimento do automóvel.
Mas ainda em relação a esta questão dos transportes e esta entidade municipal que pode nascer aqui, acha que o município tem condições para criar esta entidade, internalizá-la, ser autónoma dentro do município ou terá que concessionar isto a privados?
A CDU acredita que a forma eficaz de resolver aquilo que são as necessidades do município era ter um investimento próprio nos transportes urbanos de Guimarães. E, portanto, independentemente de existir ou não a entidade, nós pensámos que o próprio município devia ser um dos responsáveis pela criação dessas condições. Não me parece haver vontade nesse sentido até o momento. Portanto, continuo a dizer que, de facto, aquilo que se vai ouvindo em relação a esta matéria é que há um papel aqui maior dos municípios, não só do de Guimarães, porque isto é possível criar-se aqui sinergias entre
intermunicipal,
não é? E isso também é positivo. Nós também defendemos aqui algumas coisas que têm a ver com outros municípios, não é? E só fazem sentido se nós tivermos uma comunidade aqui mais alargada, até mesmo para os equipamentos que foram criados no âmbito da Capital Europeia da Cultura. Nós não podemos pensar só na nossa cidade e no nosso município. Portanto, temos que pensar nos outros e que já hoje usufruem também e são bem-vindos aqui à nossa cidade e ao nosso concelho. Portanto, agora o que não me parece é que, dentro daquilo que foi criado, que pretensamente dá a entender que será da responsabilidade dos municípios e, portanto, isto agora, a partir de agora, vai ter a ver única e exclusivamente com a vontade dos municípios, mas nós não podemos esquecer aqui que se os municípios não se digamos, desligarem daquilo que é a vontade dos operadores privados, é muito difícil conciliar estas vontades.
Até porque os operadores privados têm...
Têm um objetivo lucro, muito mais que legítimo, que é o lucro, independentemente daquilo que é a necessidade dos cidadãos. E, portanto, aqui nós temos que conciliar isto. E só o município...
Mas ouvimos o próprio Presidente da Câmara a dizer exatamente isso, que agora com esta nova rede que poderá ser gerida pelo município, essas questões do lucro não vão ter aqui peso algum, porque o interesse vai ser aqui servir a população. Ou seja, depreende-se por estas palavras, até também do vereador Amadeu Portilha, que há aqui uma vontade, pelo menos é explícita essa vontade de servir melhor a população.
E se, de facto, hoje o discurso já não é tão, já é um pouco diferente do que era anteriormente. Mas mesmo assim, eu continuo com muitas reservas em relação a essa matéria desses dois interlocutores que falou. Porque me parece que ainda não foi dado qualquer sinal objetivo no sentido de mudar o paradigma dos transportes. E, portanto, Guimarães, nesse sentido, ainda não está, para nós, ainda não está devidamente acautelado aquilo que é o interesse municipal.
Uhum. Sr. Cato Ribeiro, fala também na questão da gestão dos equipamentos. Muitos deles vieram, então, desta Capital Europeia da Cultura e muitos deles já vimos também, não só os vereadores da oposição em Guimarães, mas também vimos alguns deputados nacionais eleitos aqui no Distrito de Braga, uma delas é a deputada Carla Cruz, também Pedro Soares do Bloco de Esquerda, que já fizeram várias visitas ao longo destes últimos 3 anos e meio a alguns dos equipamentos culturais que ficaram e que são aqui, de certa forma, uma herança da Capital Europeia da Cultura. A Plataforma das Artes é uma delas e é um elefante branco, alguns lhe chamam mesmo um elefante branco da cidade de Guimarães. Como é que se pode potenciar um espaço que é de excelência, bem no coração da cidade, com todas as condições para poder ser aqui um espaço que seja aproveitado pela comunidade vimaranense e não só? Como é que se pode potenciar um espaço como este e acha que não está a ser potenciado como deve ser?
Eu penso que há aqui um aspecto que os ouvintes têm que perceber. É assim, quando se fala em elefante branco num equipamento que foi criado no âmbito da Capital Europeia da Cultura, nós temos que perceber o porquê dessa afirmação.
Não são minhas as afirmações.
Sim, 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 não, mas para tentar contextualizar aquilo que se fala sobre o elefante branco. Fala-se em elefante branco porque, de facto, foi feito um investimento grande em equipamentos culturais, e eu não ponho só aqui a PAC, também ponho outros equipamentos. Temos a Casa da Memória também. Portanto, há aqui uma série de equipamentos que foram criados no âmbito da Capital Europeia da Cultura que, neste momento, não terão a sustentabilidade financeira e usufruto de que se pretendia.
Isso quer dizer o quê? Que não eram necessários ou que estão
não,
a ser mal rentabilizados?
Quer dizer que qualquer processo destes, pioneiro, se não tiver o acompanhamento financeiro devido, corre o risco, digamos, de se tornar um elefante branco. Eu faço este cenário. A Casa da Música no Porto foi feita no âmbito da Capital Europeia da Cultura do Porto. Se não houvesse investimento público, ou seja, se o Ministério da Cultura não investisse na Casa da Música do Porto, a Casa da Música do Porto era um elefante branco. Portanto, é só para percebermos o que é que estamos a falar quando se fala em elefante branco. Uhum. O que é que se pretende aqui? À semelhança do que aconteceu em Lisboa e no Porto, quando foram capitais europeias da cultura, Guimarães, sendo também e tendo esse estatuto, é mais que justificado que o Governo Central distribua e disponibilize as verbas necessárias para que estes equipamentos que foram criados no âmbito dos outros equipamentos também nas outras cidades possam ter um apoio capaz de os catapultar e depois eles possam caminhar sozinhos. Portanto, há aqui um investimento que tem de ser feito inicialmente para que os equipamentos possam ter capacidade, depois desse investimento, de poderem desempenhar a função para a qual foram criados.
Agora, se nós colocarmos logo do município nesta reivindicação junto
e do naturalmente, governo. Naturalmente, porque acima de tudo, todos nós, todos os vimanenses têm que ter essa percepção de alguma desigualdade que houve no tratamento dos governos, vários governos, em relação ao Estatuto de Capital Europeia da Cultura. Portanto, Lisboa teve um tratamento, Porto teve outro tratamento e Guimarães está a ter um tratamento, do ponto de vista do investimento, um bocado, digamos, que não é o eficaz, que nós não estamos a ter quase nenhum investimento naquilo que criamos e, portanto, isto não pode continuar assim. E, portanto, é por isso que os deputados que mencionou, e eu falo pela Carla Cruz, que também fiz uma visita à Plataforma das Artes da Criatividade com ela, e portanto, apercebemos de algumas dificuldades, não é? Mas também apercebemos da potencialidade daquele equipamento. Isto é o que importa, é saber a potencialidade do equipamento que foi criado. E com, muitas das vezes, com uma pequena verba, e nós estamos a falar muitas vezes aqui de uma verba que é quase residual em relação, comparada com aquelas que são dadas para as outras cidades, mas com essas verbas ajudam a manter um espaço e a torná-lo sustentável. E nós ainda não chegámos a esse estatuto. Portanto, e é por isso que nós lutamos para que Guimarães tenha um tratamento idêntico àquele que tiveram Lisboa e Porto no âmbito da Capital Europeia da Cultura, pós-Capital Europeia da Cultura.
Claro. E no caso da Casa da Memória, um equipamento que tardou em ser inaugurado, foi inaugurado a 25 de Abril do ano passado, está quase a fazer um ano. Esta falta de financiamento justifica a pouca expressão que este espaço vai tendo?
O espaço da Casa da Memória, por aquilo que eu me apercebo, é um espaço que está a ser construído ainda. Então, ou seja, foi inaugurado, há uma parte inicial e é um processo que ainda não está acabado. E, portanto, é um processo que está a ter algum desenvolvimento, ainda recentemente vai ter agora mais uma sala ocupada, portanto, há aqui um processo em crescimento, mas que naturalmente também a Casa da Memória refletirá a falta de financiamento, porque, se como sabem, depende tudo do município, embora a responsabilidade da Casa da Memória seja, como a Plataforma das Artes, da Cooperativa Oficina, que sabemos que é a cooperativa que tem responsabilidades no âmbito daquilo que é a atividade cultural municipal, e portanto, mas sente também essa dificuldade, mas a Casa da Memória ainda não é um processo que esteja, digamos, acabado. Termina, ainda não terminou, portanto, ainda está em desenvolvimento. Está a tentar, penso eu, até que está a tentar encontrar formas de desempenhar a sua função de uma forma mais eficaz.
De posicionamento, acima de tudo, também.
Exatamente.
Ricardo Ribeiro, leva e tem levado, ao longo dos últimos tempos, vários assuntos, reuniões de Câmara, Assembleia Municipal também, a denunciar alguns problemas que são visíveis no concelho, sejam eles na área urbana, sejam eles em zonas periféricas, em freguesias periféricas. Eu ia-me centrar precisamente nessa questão da periferia, deste centro urbano, do centro histórico da cidade. O que é que se deve? É um contacto muito permanente com as freguesias. As freguesias assumem aqui um especial relevo para a CDU, para a candidatura da CDU. Sabemos que tem intenção de apresentar candidatura nas 48 freguesias. É fruto também desse trabalho que é feito quase diário com os mesmos interlocutores.
Sabe, quando o nosso lema da campanha é CDU, a voz que conta. E, portanto, e nós pretendemos ser exatamente isso. Uma voz que conta para os munícipes. E, como sabe, neste mandato, nós solicitamos um gabinete para podermos desempenhar o nosso trabalho enquanto vereador na Câmara Municipal de Guimarães. Eu não tenho delegação de competências e, como tal, sou um vereador da oposição sem competências delegadas. Mas temos o gabinete. E o gabinete é um espaço que nós utilizamos todas as terças-feiras de manhã para receber aqueles munícipes que acham e entendem e que precisam de resolver os seus problemas. Muitas das vezes são pequenos problemas que se resolvem com alguma facilidade, mas também temos muitos problemas que, quando os munícipes chegam lá ao nosso gabinete, já passaram por todos os outros gabinetes e, portanto, é quase o último recurso.
Fim de linha.
É o fim de linha. Portanto, e como calculará, esse fim de linha assume maiores responsabilidades, porque, falhando toda uma série de serviços e de apoios que era suposto funcionarem de uma outra forma, quando nos vêm pedir ajuda, já vem aquilo, os problemas já vêm muito mastigando. Já vem com alguma dificuldade de se calcular-se-á que, falhando num determinado serviço, naturalmente que não haverá muito boa vontade para disponibilizar uma solução eficaz protagonizada por mim, não é? Portanto, assim, há aqui uma dificuldade acrescida. Mas nós temos esse espaço aberto, e que esteve aberto e tem estado aberto ininterruptamente desde o início do mandato, desde que abriu o gabinete. Portanto, todas as terças-feiras de manhã está aberto. E é a partir daí que nós fazemos um contacto. Naturalmente que também temos contactos nas freguesias, nós temos elementos nas freguesias que, quando surge algum problema, chamam e nós lá vamos, dentro da disponibilidade que temos, conciliando o trabalho político com o trabalho profissional, não é? Porque eu tenho uma profissão, e naturalmente dentro dessa disponibilidade vamos apercebendo, porque eu tenho aqui, tento imprimir aqui na nossa atuação uma questão que para mim é importante. Eu tenho que ir ver o problema. Geralmente, quando é um problema, quer de saneamento, quer de construção, enfim, seja o que for, eu não atuo baseado só naquilo que se
Na
conta
documentação.
e na documentação. Eu tenho que ir ver para tentar perceber de facto o que é que se passa, e só a partir daí é que eu tenho, digamos, capacidade para poder fazer uma intervenção. E geralmente as intervenções que têm feito nesse sentido, baseadas no conhecimento no terreno, têm tido alguma repercussão positiva, porque de facto sou ouvido, porque sei do primeiro, sei do que estou a falar. Isto é bom para quem faz um trabalho destes, não é? Isto parecerá um pouco uma defesa em causa própria, mas pronto, é o que é. E portanto, essa intervenção é baseada naquilo que quer militantes nossos, quer amigos, enfim, quer munícipes, pessoas, cidadãos, até anónimos, que eu não conheço de lado nenhum, mas que me chamam e que sabem que eu poderei eventualmente fazer qualquer trabalho que lhes possa resolver o pequeno problema, que para nós é pequeno e para o cidadão é grande. E
Mas têm
portanto,
sido muitos esses munícipes a comparecer neste gabinete de.
têm sido razoáveis, portanto, permite-me desenvolver um trabalho que, como sabe, eu tenho feito sempre intervenções no período antes da ordem do dia, portanto, ininterruptamente. E, portanto, faço uma, duas ou três intervenções, o que quer dizer que os casos vão surgindo e vamos tendo alguma
E tem tido
capacidade de
boa
intervenção.
resolução
Já
ou
tem.
há aqui anticorpos por serem apresentados pelo vereador da
Exatamente. Há
oposição?
sempre essa possibilidade dos anticorpos, mas quero dizer que, na maior parte dos casos, isso não se verifica. Portanto, há uma aceitação do problema quando ele é tornado público por mim, que eu também tenho essa possibilidade, não é? Torno o problema público. Ao torná-lo público, depois também há um outro tratamento que não o que tinha sido até aí. Portanto, isto é importante, as pessoas também perceberem que a partir de mim poderão ter uma voz que conta. E é isso que tinha a ver o lema. Comecei com esta conversa com o lema, exatamente para justificar o porquê desse lema.
Descato Ribeiro é o terceiro nome que se apresenta a estas eleições na Câmara de Guimarães. Já falamos um pouco de Domingos Bragança e do que é que poderá ser um eventual segundo mandato de Domingos Bragança. Outro dos nomes é André Coelho Lima, que tem sido, pelo menos, às quintas-feiras, seu colega de mesa nas reuniões do Executivo, e não só também. Como é que olha para a postura desta coligação de direita no Executivo enquanto oposição e acha que podem ser aqui uma alternativa viável aos destinos do município caso o PS não consiga conquistar aqui grande parte dos votos?
Ora bem, cada um faz, nós estamos aqui, somos três, e três com visões diferentes, alguns pontos de encontro que cada um comunga, e para si, não é? Não há, nem entre nós não há propriamente o contrário, há sempre, e aliás as reuniões de Câmara muitas das vezes espelham isso, uma boa parte das vezes as reuniões de Câmara, os pontos da agenda são votados quase por unanimidade. Há um ou outro ponto que há algumas reservas, mas, e como sabemos, as agendas são bastante longas. E, portanto, poderíamos dizer que muitas das vezes é mais aquilo que nos une do que propriamente aquilo que nos divide. Embora as divisões geralmente dão-se exatamente naquilo que é mais ideológico, até, e que nos separa mesmo. E, portanto, e aí não há dúvidas nenhumas que se notam logo as diferenças. Agora, cada um faz o seu papel. Eu tenho feito um papel. Ao nível autárquico, no sentido de demonstrar que a CDU é uma força importante para que haja uma melhor gestão, uma gestão mais democrática, uma gestão mais alargada, uma gestão capaz de ouvir os cidadãos. E é nesse sentido que fazemos o nosso trabalho. Depois, cada um dos meus adversários faz o trabalho que entende que deve fazer dentro dos seus parâmetros de intervenção, não é? Portanto, eu pronuncio-me é sobre o meu, porque em relação aos outros, cada um fala por si.
No dia, e percebendo também que não quer responder diretamente a esta questão, no dia 18 de março, será apresentado aqui, pelo menos serão apresentadas as linhas gerais de um programa autárquico da CDU. Naturalmente que até lá ainda muitas conversas e muitos documentos serão escritos, muito pensamento também irá discorrer exatamente destes documentos e a partir daí a campanha também irá assumir contornos mais efetivos, mas certamente que a CDU é fiel a vários princípios que estão na base da sua candidatura. Que princípios é que são esses para a cidade? Quais é que se mantêm também desde a última candidatura em 2013?
Não, eu vou reforçar aqui mais uma vez a questão dos transportes. Para nós é importante o transporte. Olhamos também com algum interesse, e foi votado na última reunião de Câmara, a questão do bilhete único para os espaços museológicos que temos na cidade. Portanto, isso também é um aspecto importante, porque tem a ver, primeiro, com a sustentabilidade de muitas das instituições públicas e privadas que existem nesse âmbito. E estou a lembrar, por exemplo, da Sociedade Martins Sarmento, que será uma das instituições que beneficiará desse bilhete único. Se resultar, penso que é uma boa aposta. E, portanto, e nós entendemos que, de facto, temos um património cultural e histórico que devemos preservar e devemos valorizar e devemos potenciar. E, nesse sentido, mais uma vez, por exemplo, a Sociedade Martins Sarmento é uma entidade que é responsável pela Citânia de Briteiros e por Castro Saboroso. Penso que é necessário criar condições objetivas para que, de facto, estes dois espaços, que estão fora do centro da cidade, possam ter condições de serem visitados e de serem procurados, porque, como sabe, não há qualquer transporte público de Guimarães para a Citânia de Briteiros e o Castro Saboroso. Portanto, isto tem que mudar. Tem a ver com a mobilidade também e com transportes públicos eficazes e com capacidade. Eu tenho conhecimento que há cidades na Europa, o pouco que eu viajo, mas há cidades que apostam em transportes públicos de qualidade e baratos, portanto, acessíveis à maior parte da população. E estou a falar de cidades e países com maior capacidade financeira que o nosso. Mas quando o bilhete de autocarro para cerca de 15 ou 16 km custa 1 euro, isto aqui é quase impraticável, porque nós aqui temos um preço mais caro do bilhete de autocarro. Portanto, não é possível. Se os outros países já descobriram que, de facto, isto é importante, os transportes são importantes para valorizar tudo aquilo que temos e para termos uma vida mais fácil, porque, acima de tudo, é isto que se trata, nós passarmos aqui o pouco tempo que passamos por este mundo, temos uma vida facilitada, porque nós não estamos aqui para complicar. Portanto, se é esse o objetivo, há que criar essas condições, porque é possível haver essas condições. É possível haver um investimento eficaz, capaz de as pessoas. Eu reparo uma coisa, eu sou de um tempo em que as escolas faziam algumas visitas e eu tive a oportunidade de ir à Citânia de Briteiros, porque de facto houve uma visita de escola. Portanto, eu quando andava na escola primária, visitei a Citânia de Briteiros. Só muito mais tarde, depois é que visitei, depois por curiosidade, porque entretanto fui tendo uma aprendizagem nessa área e tive curiosidade de voltar para a Citânia de Briteiros. Mas repare, fui porque tinha transporte próprio. Porque se eu hoje quiser ir lá, se não tiver transporte próprio, não consigo ir. Portanto, isto é inadmissível. Portanto, esta prioridade é uma prioridade que se mantém ao longo dos tempos. E, portanto, eu acho que tem que ser resolvida. É parte fundamental do nosso concelho, é a parte da mobilidade e do transporte. Percebe? Portanto, essa fidelidade a um programa anterior, que nós já defendemos isto no outro programa, portanto, faz todo o sentido tornar a reafirmar hoje, porque, de facto, hoje é mais importante aquilo que defendemos há uns tempos atrás do que era na altura. Porque hoje já temos mais solicitações, já temos mais que oferecer e, portanto, a partir daqui torna-se mais gritante a falha que nós apontámos há 4 anos atrás.
Então, isso acaba por tocar aqui também noutra das questões que lhe queria colocar, que diz respeito à fixação dos turistas. Sabemos que temos monumentos icónicos na cidade de Guimarães, o Castelo, o Paço dos Duques, que chamam muitos turistas internacionais, e que os números estão crescendo e vão revelando também a importância destes monumentos. Mas já neste espaço de entrevista já tive a oportunidade de ouvir vários agentes de Guimarães que se queixavam muitos deles de não haver uma fixação de turistas, ou seja, eles chegam ao Porto, passam por Guimarães, mas quase não deixam cá dinheiro nenhum. Vão ao Castelo, vão ao Paço dos Duques e vão pernoitar noutra cidade, vão viajar para outra cidade, ou seja, Guimarães é um ponto de passagem e não oferece as condições para que os turistas cá fiquem. Também partilha desta opinião, acha que de certa forma acaba por ser exagerada e Guimarães ocupa aqui o lugar que deve nesta matéria?
Malavia, Guimarães, em relação a alguma parte dos concelhos que nos rodeiam, de facto é capaz de ser beneficiado na questão das visitas turísticas. Mas eu concordo que, de facto, as visitas são visitas um pouco programadas e com um tempo muito limitado. E, portanto, não permite. E ainda há um bocado falei dos bilhetes coletivos, portanto, aquele bilhete, o ingresso de acesso a qualquer um dos espaços, que se mantiver este paradigma do turista, conforme ele vem um pouco encaixotado, chega aqui, é largado por 20 minutos ou meia hora e depois recolhe novamente e regressa ao Porto, e estamos a falar aqui exatamente é nisto, é o Porto. Portanto, o Porto é que é o centro da atração de turistas e depois distribui-os por vários locais, nomeadamente por Guimarães. Portanto, enquanto não se modificar um bocado isto, isto é uma necessidade, nós temos que mudar este tipo de turistas, porque nós interessa-nos que eles fiquem aqui, que pelo menos fiquem aqui pelo menos 2 ou 3 noites, que é o suficiente, pelo menos, para ver uma boa parte daquilo que nós temos que oferecer. Se não conseguirmos...
E alavancar a economia local.
E alavancar também a economia local, nomeadamente a restauração, não é? Que é uma parte também importante hoje, é a restauração e o alojamento local, que também já começa a ser uma realidade aqui em Guimarães. E, portanto, faz todo sentido que se mude um bocado isso. Agora, também não depende só de nós, não é? Porque nós também estamos aqui dentro de uma área de turismo, não é? Que envolve o Porto, e portanto também estamos sujeitos um bocado àquilo que é a oferta e a procura que o Porto também, sendo um centro superior a nós, do ponto de vista da intervenção, naturalmente que puxa a brasa mais para a sardinha do Porto, propriamente para Guimarães, mas nós vamos ter que mudar necessariamente disto.
Olhando para o aspecto e para o tecido empresarial e para a fixação de empresas, vemos também algumas vozes na cidade a queixarem-se da falta de políticas que permitam a fixação de empresas no concelho, e vemos algumas até fugir para concelhos vizinhos. Famalicão é um deles e tem aqui uma aposta na indústria, no têxtil, aqui uma área muito forte no concelho de Famalicão. Acha que o município poderia ter aqui um papel a dizer e incentivar, ter políticas fiscais mais amigas das empresas para que o tecido empresarial de Guimarães ganhasse um novo ímpeto também?
Em relação a essa matéria, essa questão começou, é uma questão recente. Ou seja, do ponto de vista autárquico, a questão da captação de investimento é uma questão...
São novas dinâmicas.
São novas dinâmicas, não é? Que começam a surgir e começamos um bocado a caminhar em relação a nesse sentido. Neste mandato foi criado o Departamento de Divisão Económica, exatamente para canalizar para aqui, para Guimarães, aqueles que nos procuram para desenvolver a sua atividade industrial, comercial, etc. E há alguns bons resultados, não é? Não parece que tenhamos atingido aquilo que nos propunhamos, mas temos aqui, já temos alguns bons resultados, porque entretanto há sinais positivos, não é? Nomeadamente até há bem pouco tempo a Farfetch vai fazer aqui um investimento, que uma empresa que até abandonou um bocado a sua sede, que tinha aqui a sede e foi para o Conselho da Maia.
Da Maia.
E agora, portanto, vai fazer aqui um novo investimento e, portanto, isso é positivo. E até ainda por cima numa área que é o Ave Parque, que é uma zona que está mais vocacionada para as indústrias criativas e de inovação tecnológica. E, portanto, isto é positivo. Agora, nós CDU sempre defendemos que a captação de investimento não pode ser, nem pode custar, digamos, do ponto de vista ambiental. Ou seja, nós temos que, ao canalizar para aqui investimento, ter o cuidado de perceber se aquilo que estamos a canalizar para aqui põe em causa aquilo que é o nosso objetivo. Portanto, nós não podemos estar aqui a canalizar a qualquer preço investimento para que nos vá poluir as águas dos rios. Nós não podemos canalizar investimento que nos vá poluir os solos. Ou seja, nós temos de ter cuidado com isso, porque nós queremos desenvolvimento, nós queremos emprego, não é? Mas não queremos ser poluídos.
A todo custo.
E não queremos a todo custo. Portanto, faz sentido aqui criar algumas barreiras a quem nos procura nesse sentido. Agora, há aqui um pormenor que até foi levantado pelo meu camarada Cândido Capela Dias na última Assembleia Municipal e que faz todo sentido, que é uma nova orientação nossa e tem a ver com uma campanha que nós estamos a fazer contra a precariedade. Ou seja, há aqui uma série de incentivos que a Divisão do Departamento Económico Municipal atribui às empresas que se querem fixar aqui, com algumas percentagens, redução de percentagens de impostos, redução de taxas, de licenciamentos, etc. Ou seja, há aqui uma agilização, depois de ponderadas bem as questões fundamentais, mas nós propusemos, nesse sentido, porque achamos que hoje já é uma chaga social esta questão da precariedade do emprego. Nunca se atingiu os níveis que estamos hoje a atingir na questão do emprego precário, e porque entendemos que o emprego precário hoje é mais falso do que aquilo, do que a sua própria dimensão. Portanto, quando se fala em emprego precário, dá a entender que são espaços ou são postos de trabalho que não são assim tão precisos quanto isso, ou são precisos sazonalmente, e não é verdade. Nós encontramos emprego precário em pessoas que, de facto, trabalham anos e anos seguidos com um emprego precário, ou seja, sem qualquer vínculo que lhes garanta ali o trabalho. Então, vai sendo negociado ano a ano. Portanto, isso é inadmissível. É inadmissível para as pessoas que são vítimas desse processo e também é inadmissível para uma sociedade que se pretende mais justa e mais equilibrada. porque o emprego precário também tem a ver com salários mais baixos. Enfim, há aqui uma série de fatores que não nos dignifica nada, em pleno século XXI. E, portanto, aliado um pouco a esta necessidade desta chaga, de combater esta chaga do emprego precário, a CDU propõe que, de facto, na análise dos projetos de interesse municipal, são os tais projetos económicos que a Câmara Municipal assume, atribuindo-lhes essas tais isenções fiscais, também seja tida em conta o facto de haver emprego precário ou não. Ou seja, a Câmara deve valorizar, no nosso entendimento, deve valorizar aquelas empresas que se fixam cá, mas que garantem contratos de qualidade aos seus funcionários e aos seus trabalhadores. Portanto, que seja um fator valorativo na atribuição das isenções fiscais.
Não só crescer em quantidade, mas em qualidade.
Em quantidade, mas também em qualidade, porque nós precisamos, porque Guimarães é uma zona onde, de facto, impera o salário mínimo nacional. E, portanto, isto é inadmissível. Guimarães sempre teve esta característica, mas nós temos que dar o salto, um salto positivo. E, portanto, faz todo sentido, já que estamos a falar em incentivos fiscais, às empresas que se querem fixar aqui, faz sentido que uma das medidas, ou seja, uma parte da escala que regula a isenção fiscal das empresas que se querem fixar aqui, nessa parte haja esta questão do emprego e que esteja clarificado que essa empresa não vai valorizar o emprego precário e antes, pelo contrário, vai valorizar os contratos com termo.
Uhum. Fala há pouco de outra questão que queria trazer aqui também a discussão, a questão do Rio Ave, estando a CDU resultando aqui de uma coligação com o Partido Ecologista Os Verdes, certamente que este é também um tema-chave e que a CDU tem aqui uma posição muito bem definida. Tem sido suficiente o que a Câmara Municipal de Guimarães tem feito sobre esta matéria? Já vimos também o Presidente a assumir aqui uma posição de força, de liderança em relação a isto, porque sabemos que Rio Ave não é só o Conselho de Guimarães, mas acha que tem sido suficiente este trabalho feito pelo Executivo?
Eu vou dizer uma coisa. A análise que eu tenho, há sempre algumas dificuldades. Quando não estamos dentro da estrutura, nesta estrutura, neste campo, neste caso, na estrutura autárquica, ficamos sempre com a percepção, quando estamos fora, que as coisas se resolvem com muita facilidade quando vamos lá para dentro. Não é assim. As coisas são sempre um bocado complicadas. Há sempre uma burocracia, que para tornear essa burocracia é muito difícil. Mas na questão do Rio Ave e na questão dos rios, a poluição que se faz para os rios e todo o processo burocrático que está inerente quer à denúncia, quer depois à sanção que poderá haver, é de uma impotência que gritante. Eu não consigo perceber como é que é possível pactuar-se com esta impotência. Não é possível. Eu quero, vai lá ver uma coisa. Quando se vê uma empresa que é reincidente a poluir o rio, que diz que houve um acidente, mas depois há outro acidente, e vai havendo alguns acidentes ao longo do ano, quando se vê isto, só há aqui uma atitude, é fechar a empresa, independentemente dos postos de trabalho, e estou a dizer isto, independentemente dos postos de trabalho que possam ser, digamos, aqui acabados, que é uma desgraça, mas a desgraça maior é a poluição do rio, porque a poluição do rio mata-nos a todos. Nós não somos sustentáveis se tivermos rios poluídos. Portanto, nós temos que defender aqui o que é prioritário. E o que é prioritário é ter rios despoluídos e ter indústrias capazes de não poluir os rios. Portanto, há aqui um aspecto que me parece que falha, que é a questão da sanção para quem polui. Parece até, por vezes, que o crime compensa. Ou seja, é capaz de ficar mais barato. É esta conclusão que eu posso chegar, talvez, é capaz de ficar mais barato pagar algumas multas do que propriamente criar as condições para que o rio não seja poluído. Ou seja, porque a própria empresa tenha meios capazes de tratar os efluentes antes de os mandar para o rio. Parece-me que é mais barato isto. E, portanto, quando o crime compensa, naturalmente nós tão cedo não vamos ter rios despoluídos. Uhum. E isto é uma vergonha e é uma desgraça para nós.
O Rio Ave é aqui uma das pedras de toque num dos dossiês que certamente vai marcar a cidade nos próximos anos, que é a candidatura à Cidade Verde Europeia. Acha que com o Rio no estado que está, Guimarães pode ter aqui nesta candidatura uma realidade ou apenas uma utopia?
Não, vá lá ver, a candidatura...
Mas é o Rio, naturalmente.
Exatamente, e era isso que eu ia dizer. Portanto, é para nós importante, nós subscrevemos esta questão da Capital Verde Europeia, porque entendemos e sempre dissemos isto. que, independentemente de termos o título ou não, todo o processo que vai informar a própria capital verde europeia é um processo que nos vai, primeiro, sensibilizar mais para esta área do ambiente, vai nos tornar mais críticos em relação a estes crimes que vão surgindo, não é, ambientais, vai nos obrigar necessariamente a mudar de hábitos, a todos,
a população,
a todos, a todos, porque todos nós pensamos que sabemos tudo e que fazemos muito bem, mas temos sempre qualquer coisa a aprender em relação a essa matéria. Portanto, esse processo do caminho que vamos fazer, para nós, é o mais importante. Porque é um processo que, de facto, vai ser muito falado, vai ser muito discutido e vai sair daqui uma maior sensibilização de toda a população, a toda, pelo menos aquela que se conseguir chegar. Portanto, isto é importante para nós. Agora, sobre aquilo que vai ficar da capital verde europeia, eu tenho muitas reservas. Porque eu penso que, acima de tudo, o que se vai fazer é o percurso. Porque todo o resto poderemos ficar com uma série de estudos que eventualmente nos vão explicar como é que se pode despoluir isto ou aquilo. Mas que vai continuar, muita coisa vai continuar poluída, vai.
Descato Ribeiros.
Não, parece-me que fui mais ou menos claro em relação a esta matéria sobre o objetivo final. Portanto, quer dizer, a capital europeia verde é importante pelo percurso, é importante pelo caminho e pela sensibilização, mas a realizar-se, a termos esse título, eu estou convencido que não vamos ter a 100% um concelho completamente sustentável, equilibrado e do ponto de vista ambiental.
É importante o caminho e não a meta.
É importante o caminho, que é um caminho permanente, atenção.
Muito bem, estamos a caminhar também para o final desta entrevista, ainda assim queria colocar-lhe aqui algumas questões que de certa forma acabaram por ficar aqui patentes nestes últimos minutos de conversa. Vejo a ter aqui algumas posições críticas em relação ao que o município, o Executivo tem feito no município de Guimarães. Ainda assim, também não posso deixar de notar que não são críticas muito incisivas. Isto é que disse também numa recente entrevista que o objetivo era acabar com o ciclo da maioria absoluta do PS, neste que já prevalece há alguns anos, mas disse também que quer fazer parte de uma solução para a gestão do território. É aqui um arrastar de asa ao Partido Socialista? Como é que pode ser lido?
Isso pode ser lido de várias maneiras. Tanto pode ser um arrastar de asa ao Partido Socialista como pode ser um arrastar de asa a um possível outro partido que possa ganhar as eleições. Porque o que eu digo, o que eu disse na entrevista, é que ao contrário daquilo que foi uma grande estupefação, a solução nacional da Assembleia da República que formou este governo, não é? Que nós demos o aval...
Agora, permita-me um parênteses, tem tido bons resultados? Como é que tem olhado para esta solução governativa?
Tem tido resultados possíveis dentro da conjuntura. E penso que, acima de tudo, quando o Partido Comunista deu aval a esta solução, acima de tudo aqui o que interessava e que era fundamental era cortar o ciclo. Lá está, o corte de um ciclo. E isso foi conseguido. Primeiro, construiu-se duas coisas. O corte do ciclo, que era importante para nós, e depois outro aspecto importante. Criou-se uma outra solução.
É um novo modelo governativo.
É um outro governo governativo, até já se fala que poderá ser eventualmente solução para outros países. Porquê? Porque nós vivemos durante muito tempo com uma frase que era lapidar em relação a esta matéria. Não há outro caminho. E nós na CDU, e eu particularmente, pessoalmente, e penso até isso que nos une na CDU e no Partido Comunista Português, é assim, há sempre outros caminhos. A humanidade não pode ter só um caminho a seguir.
Então deixa-me perguntar-lhe de uma forma mais direta e esta questão.
Não, que essa até que ficou demonstrado que há outros caminhos.
Uma geringonça em Guimarães era possível?
Vou dizer uma coisa.
E permita-me, e peço desculpa pela palavra.
Pois exatamente, eu não gosto muito desse termo da palavra, mas, e não vou repetir,
e
mas vou dizer uma coisa.
É
depreciativo, é. E, portanto, e veio de quem veio, e portanto eu não gosto de repetir frases de...
Uma coligação à esquerda, vamos lá então centrar por aí.
Não, é possível uma coligação à esquerda, e acho eu que seria desejável. Eu penso que uma boa forma de mudarmos o ciclo era fazer com que o Partido Socialista perdesse a maioria absoluta e necessitasse de um acordo de governação com a CDU. Eu penso que isso iria trazer uma outra forma diferente. E primeiro portava o ciclo das maiorias absolutas do Partido Socialista, que penso que já duram desde 1989, portanto, como vê, já são muito antigas, já é muito tempo no poder como poder absoluto. E depois ia ter que partilhar o poder, ter que partilhar ideias, ter que partilhar muitas daquilo que são as soluções hoje, que muitas das vezes nem sempre são devidamente discutidas, como nós as defendemos. Há determinadas soluções que vêm para a rua, nomeadamente em algumas comunidades, os centros cívicos, etc., nem sempre são discutidos com a comunidade. São apresentados, pronto, está aqui isto. Gostam? Gostam? Não gostam? Temos paciência, mas vai ser assim que vai ser feito. E, portanto, quer dizer, nós não entendemos a gestão autárquica dessa forma, entendemos que o território, a partir do momento que vai ser melhorado, poderá ser participada essa melhoria com os autóctones, chamemos-nos assim.
Mas em que condições é que a CDU aceitaria fazer parte dessa solução governativa?
Isso é uma questão que se coloca na altura que se colocar. Agora é assim, naturalmente, que a solução que for encontrada terá que ser, ter em conta também aquilo que nós temos defendido nos últimos tempos. Portanto, tem que haver aqui um encontro, que se não houver um encontro naquilo que são as nossas prioridades, e naturalmente respeitando as prioridades dos outros, mas também tem que haver aqui uma aceitação das nossas prioridades, e a partir daí estão criadas condições. Naturalmente que nós não vamos fazer parte, não é mais um, a fazer parte do programa dos outros. Não poderá ser assim.
O objetivo não é ser parte do Executivo, é primeiro, o objetivo principal é tirar a maioria absoluta.
O objetivo é tirar a maioria absoluta para se cortar um ciclo, que penso que já dura há muito tempo, e que Guimarães precisa desta mudança, uma mudança de ciclo partidário. E a partir daí estão criadas condições, porque há aqui um aspecto importante, e eu um bocado estava a falar em relação àquilo que foi a solução nacional. A CDU, a nível autárquico, respeita aquilo que a lei diz, como aliás respeitou na Assembleia da República, sobre a Assembleia da República, quando toda a gente durante muitos anos andou a dizer que se andava a nomear primeiros-ministros, que era errado. Não é? Portanto, sabemos que a votação era para a Assembleia da República, e da Assembleia da República depois é que se criam as maiorias que vai determinar quem é o primeiro-ministro. Isso cria uma grande estupefação, porque as pessoas nem sempre sabem as regras do jogo. Nesse caso concreto, para nós era claro. E também é claro em relação ao campo autárquico, porque para nós é claro que o partido mais votado é o partido que deve ter a presidência da Câmara. Porque as pessoas são candidatos. Eu sou candidato à presidência da Câmara. E é isso que diz a lei. E qualquer um dos meus adversários é candidato à presidência da Câmara. Se tiver mais votos dos concorrentes, quem tiver mais votos deve ser o presidente da Câmara. E depois daí, todas as soluções são possíveis. Porque isso a nível nacional também está refletido. As nossas posições a nível nacional também são assim. Portanto, nós até, dou como exemplo, por exemplo, nós estamos em Louros, quem é o Presidente da Câmara de Louros é o Bernardino Soares, está lá com o vereador do PSD. Portanto, nós criamos maiorias e também necessitamos de maiorias quando elas têm que vir do exterior. Portanto, é uma norma e é uma maneira de estar na política. E a nível autárquico até, costumamos atribuir Louros, mesmo tendo maiorias absolutas, Louros à oposição.
Uhum. Mesmo para fechar, sabemos que as datas importantes a reter agora são o dia 18 de março, onde serão apresentadas as linhas gerais deste programa autárquico da CDU, e teremos depois o 25 de abril, onde os nomes serão apresentados. Em relação a isso, o que é que se pode adiantar para já? Assembleia Municipal, sabemos o candidato à Câmara, não sabemos da Assembleia Municipal para a CDU, a seu tempo só?
Só a seu tempo, porque nós costumamos cumprir, nestas coisas somos rigorosos, cumprimos aquilo que estipulamos, porque pensamos que tudo tem um tempo, não é? E naturalmente que no dia 18 de março já vamos ter a apresentação daquilo que poderá ser as nossas linhas orientadoras do programa, o que poderão ser os nossos candidatos principais, não é? Porque nós já temos uma série de candidatos e até listas feitas já, praticamente, em algumas freguesias. Claro que ainda temos aqui um trabalho a fazer, mas pensámos que no dia 25 de abril serão anunciados todos os candidatos às
48 freguesias vão ter freguesias. Uma candidatura da CDU.
Sim, como é costume, aliás. Uhum. Quando, mesmo antes desta reorganização administrativa autárquica, nós já apresentámos a
todos. Não haverá alguma coligação em que...
Nós não fazemos coligações pré-eleitorais. Portanto, a CDU já é uma coligação e, portanto, essa coligação funciona antes das eleições. Depois das eleições, o resultado é que determina aquilo que se poderá negociar ou não.
Muito bem. Sr. Gato Ribeiro, obrigado por estes cerca de 50 minutos de conversa. Fica aqui as palavras do candidato da CDU à Câmara Municipal de Guimarães. Já retemos aqui duas datas importantes para acompanhar todo o trabalho que a CDU tem feito. 18 de março, a apresentação do programa autárquico, e depois no dia 25 de abril será feita a apresentação das listas, dos nomes que compõem as listas para esta coligação democrática unitária desta CDU no Conselho de Guimarães. Sr. Gato Ribeiro, uma vez mais obrigado por juntar a nós neste programa de grande entrevista na RUM, que regressa na próxima terça-feira com novos convidados. Fiquem por aí, tenham uma excelente semana.